לרבי נשמת דוב, בן חיים יואל, היא
יוסף
בן יחד. פנחס יהודה, בן ליליה בטיסה, ליליה בטיסה. Nós estamos então vendo se começar o último item que essa Mishnah fala. A Mishnah falou que os três pilares que mantêm o mundo de pé, fazem o mundo perdurar, são Hadin, a Emet e a Shalom, a justiça, a verdade e a paz. Então nós já vimos sobre justiça, já vimos sobre a verdade, agora vamos ver um pouco sobre a paz. A paz, com certeza, é o item de todos eles, o item mais importante que tem para o mundo perdurar, uma sociedade perdurar. Por quê? Isso vale entre amigos, entre países, entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, entre o que for. Qualquer dois seres humanos precisa ter paz entre eles. Por quê? Porque não tem coisa mais destrutiva do que uma guerra, do que uma briga, do que uma discussão. Países inteiros podem acabar sendo destruídos, cidades podem ser queimadas, e frutos de muito esforço, de muita dedicação, vão pelos ares em minutos, depois de séculos de esforço para ter aquilo. O país inteiro leva muito tempo para conseguir se desenvolver, uma cidade se desenvolver. E hoje em dia nós sabemos que em pouquíssimos segundos pode acabar com tudo, se não tiver paz. Por isso mesmo consta nos nossos sábios, ele malece na cana que dos bancos salom baares, aí está a rede da raiam espacena que está a ares. Diz o nosso sábios no Dere Bruta, se não fosse que Deus colocou paz na terra, a espada e os animais ferozes iam acabar com a terra. A paz é tão importante assim, que como nós vimos já um pouquinho, vamos agora ver um pouco melhor, a Mishnah disse que esses três itens, justiça, verdade e a paz, fazem o mundo perdurar. Mas nós vimos que em alguns casos não dá para ter os três juntos. Às vezes precisa optar por um deles. E a paz é tão importante que, embora a verdade, como nós vimos, Rotamorfo da Casa de Baruchu é Emet, o selo, o carimbo de Deus é Emet, é verdade. Em alguns casos é permitido empurrar essa verdade de lado, para poder manter a paz. Não só isso, mas quem nos ensinou que pode fazer isso é Deus. Deus mesmo, em alguns momentos, demonstrou, embora ele é verdade pura, ele demonstrou que em alguns momentos é necessário deixar a verdade um pouquinho de lado. Mudar um pouco, modificar um pouco a verdade para poder manter a paz. E nós vimos isso já quando nós falamos sobre Aharon, o Kohen, que ele, Rodef Shalom, ele buscava a paz, ele amava a paz, buscava a paz. O Aharon, o Kohen, como ele fazia a paz entre duas pessoas que estavam brigadas? Vamos ser francos, por intermédio da mentira. Como? Não era uma mentira, mas não era uma verdade pura. Como que o Aharon fazia? Ele chegava para um dos lados, uma das pessoas que estava brigada, ele falava, puxa vida, você não faz ideia, encontrei o seu amigo, ele está tão chateado com o que ele fez para você, ele gostaria tanto de voltar com o seu amigo, mas ele não tem, ele está tão envergonhado pelo que ele fez, que ele não tem cara de vir te pedir desculpa. Depois o Aharon ia para o outro lado e falava a mesma coisa. Você sabe como o seu amigo está tão chateado e ele gostaria tanto de pedir desculpa, mas tem vergonha. E dessa forma, um estava pensando, puxa vida, mas ele está assim arrependido, deixa eu lá falar com ele, que cada um dos lados ia se encontrar com o outro, e acabavam resolvendo tudo e voltavam à paz.
Guardava um lugar, mas tinha um artifício que não é verdade pura. Tudo bem, com certeza os lábios deviam estar um pouco arrependidos. Mas ele acabava exagerando um pouco esse arrependimento para poder conseguir a paz. Por quê? Porque a paz é tão importante que custe o que custar, precisa ter. Então, quando é necessário até deixar a verdade um pouco de lado, vamos deixar a verdade um pouco de lado, mas vamos conseguir a paz. E a Gemara em Masechet Yevamot, página 65, a Gemara traz alguns casos onde nós vemos que é permitido modificar a verdade para ter a paz. O primeiro exemplo que a Gemara traz é sobre Yosef. A Torá conta, depois que o Jacob faleceu, e o Yosef levou todos os irmãos que foram para Israel enterrar o Jacob, e eles voltaram para o Egito. O Midrash conta que todos os dias, enquanto o Jacob estava vivo, o Yosef, por respeito ao seu pai, embora não ficava muito bem, mas por respeito ao seu pai, ele convidava os seus irmãos todos os dias para participar de uma refeição no Palácio Real, onde estava o Yosef, para o pai poder cenar, ficar junto com os filhos. Quando o Jacob faleceu, o Yosef pensou, bom, agora já não fica tão bem ficar chamando toda hora eles aqui no palácio. Então ele parou de chamar. Os irmãos ficaram preocupados. Será que o Yosef deixou de chamar os irmãos para participar das refeições, que ele está bravo? Será que ele vai querer se vingar agora que o Jacob faleceu? Eles começaram a ficar com medo. Para poder manter a paz entre eles, eles inventaram uma história. De novo, com certeza é o que Jacob pensou, mas ele não falou. Diz então a Torá que os irmãos chegaram para Yosef e falaram: Avicha tivah lifnei moto lemor. Seu pai, nosso pai na verdade, ordenou a você antes de falecer. Kotomeru le Yosef, assim que eles vão dizer para Yosef: Ana, por favor, Ana pesach echa vechatatam. Por favor, perdoe o que eles fizeram para você. Jacob nunca falou isso. Na verdade, nossos sábios dizem por que Jacob nunca falou. Porque Jacob conhecia o seu filho Yosef. Ele tinha certeza absoluta que Yosef não estava chateado com tudo que aconteceu. Sabia que o Yosef soube interpretar e ver o lado positivo de tudo que aconteceu. Mas os irmãos estavam com medo. E eles inventaram essa história, sabe? Seu pai, Jacob, antes de falecer, pediu para te avisar, por favor, perdoe os seus irmãos. Dessa forma, eles puderam manter a paz entre eles. O segundo caso que a Gemara traz estava na paraxá da semana passada, que nós lemos ontem. Vêm os três anjos visitar o Abraão. Um dos anjos avisa e anuncia que eles vão ter um filho. E a Sará, dentro da tenda, ouve as palavras do anjo e começa a pensar, como pode ser? E ela olha para ela e fala, imagina, com 90 anos de idade eu vou ter um filho. Impossível. E mais ainda, Vadoniza que o meu senhor, o meu marido, está velho. Também, como que eu vou conseguir ter um filho com ele? E Deus vem reclamar para Abraão. Reclama para Abraão, por que Lama Safaká, por que a Sará estava rindo? Por que a Sará parece que ela está meio desconfiada? Por que ela está rindo? E o que Deus falou para Abraão? Não falou, sabe de uma coisa? Ela estava rindo e dizendo, como você, Abraão, está velho e não vai ter filho. Não, Deus não contou essa parte. Deus falou, lá na Zetzahaká Sará Lemor, por que a Sará riu dizendo, Abunam ele vaniza tanto? Será que eu vou poder ter filhos? Afinal, eu estou velha. Deus, naquele momento, deixou uma parte de lado, esqueceu uma parte, omitiu uma parte. Meu marido está velho, não falou isso. Por quê? Porque ele ia colocar briga entre os dois. O que vai dizer que a Sará estava pensando um velho? Não está falando isso. Então Deus omitiu. Deus, então, aqui demonstrou para nós que, em alguns casos, nós podemos omitir, mesmo que aparenta ser uma mentira do que está sendo falado, mas pela paz.
E o terceiro caso que a Gemara traz lá, quando Shmuel Anavi, profeta, foi enviado por Deus para ungir um novo rei, o Saul deveria ser destituído e o Davi deveria assumir. Deus falou para o Shmuel: vai até o Davi e você vai ungir ele como rei. Mas no caminho você vai encontrar com Saul. E o Saul vai perguntar: onde você vai? Ele vai dizer: eu estou indo ungir um novo rei. Vai dar briga. Eu não quero ter a briga. Então pegue Eglat Bakar de Kach Beyadeh. Pegue uma bezerra junto com você. De amarcar Lisboa com a Sembada. Ele vai dizer: eu estou indo fazer um sacrifício para Deus. Dessa forma. Também, você está mudando, está inventando uma nova história. É isso que você está indo fazer, não é isso que está indo fazer. Pode ser que também seja, mas não é isso que está indo fazer. Vai ungir um novo rei. Para não criar briga, é necessário mudar um pouco, modificar um pouco. E dizem nossos sábios que não só que é permitido mudar uma verdade para manter a paz, mas é uma mitzvah mudar. Nesses três casos, nós vemos os três tipos de relacionamento. No primeiro caso, entre irmãos. Os irmãos mudaram algo para manter a paz entre eles. Segundo caso, entre um casal. Deus mudou para manter a paz entre Abraham e Sara. E o terceiro caso foi entre amigos. Shmuel, desculpa, Saul e David Amélia. O Shmuel modificou por ordem de Hashem, para não ter briga entre Saul e Davi. Aqui nós vemos até que ponto é tão importante a paz, de fato, que embora a verdade, como nós falamos na passada, muito sobre a verdade, o quão importante é, e como a Torá fala, Mitzvah Sheker Tishkach, a única mitzvah que a Torá fala, se afasta da mentira. Nenhuma outra mitzvah a Torá fala, se afasta. Como a pessoa deve tomar tanto cuidado com o que ele fala? Como ele deve tomar cuidado com o que ele fala perante os filhos? Para os filhos não aprenderem a mentir dele, mesmo que ele não está mentindo naquele momento. Ele tem que tomar cuidado da forma que ele fala, para os filhos não acharem que ele está mentindo e aprenderem a mentir. Mas, embora a verdade é tão importante assim, a paz ainda está um pouco mais acima. E para manter a paz, é permitido e não só permitido, é mitzvá, que a pessoa modifique um pouquinho a história para poder manter a paz entre duas pessoas. Thank you.